Prezada senadora Ângela Portela, que preside essa sessão, senhoras e senhores, falaria ontem, mas preferi deixar para o dia de hoje a minha fala sobre o Vale, o projeto real. Prezada presidente, um dos símbolos mais importantes da soberania de um povo é a sua moeda. Ela pode ser considerada assim como um documento de identidade de uma nação. Ela é o fruto da lida que sustenta a vida, um passaporte para a cidadania. Ela é a retribuição ao suor do trabalhador, nem sempre justa, nem sempre suficiente, mas de todo modo premente. A nossa moeda viveu muito tempo verdadeiras crises de identidade. Perdeu o valor, mudou de cor, trocou de nome, acrescentou sobrenome. As homenagens a figuras importantes da nossa história, cunhadas nas nossas moedas, duraram pouco. Talvez seja exatamente por quê. Nós somos um povo que não cultiva o devido respeito à nossa história. Figuras como Rui Barbosa, Portinari, Carlos Chagas, Carlos Gomes, Mário Andrade, Juscelino, tiveram algo assim como uma morte severina. Morreram de inflação um pouco por dia. Em menos de uma década, por exemplo, tivemos o cruzado, estampando a face de Carlos Chagas. O nosso famoso médico sanitarista, pesquisador, bacteriologista, na nota de 10 mil, durou apenas 3 anos. Ele não foi trocado inicialmente com a chegada do cruzado novo, mas perdeu 3-0. Quer dizer, não foi, mas virou trocado. Perdeu valor, muito valor. O novo, no carimbo, veio depois de uma perda de poder de compra de quase 6 mil%. Embora vida curta do cruzado. O cruzado novo também foi breve e também morreu de emboscada depois de pouco mais de 1 ano. Outra vez, quase 6 mil% de inflação. Em média, mais de 30% mensais. Mais um carimbo na nota com o então agrônomo naturalista e ecologista brasileiro Augusto Rush, estampado na face. Coitado do cruzado novo. Foi sequestrado. O plano Collor o condenou congelado. E o cruzado novo virou cruzeiro. De novo, virou cruzeiro. Nada mais apropriado, porque a inflação continua e sendo sempre uma cruz. Para todos os brasileiros. Mas o cruzeiro também morreu. Morreu de velhice. Depois de 3 anos seguidos. Vida curta, mas a inflação nas nuvens. 100 mil%. O cruzeiro virou cruzeiro real. O poeta, escritor, crítico literário, musicólogo, o ensaísta Mário de Andrade, também ganhou um carimbo. E também perdeu 3 zeros. Os carimbos anteriores eram retangulares. Triangulares. O do cruzeiro real mudou. Era redondo. Mas isso não impediu que a inflação, na sua curta existência de 11 meses, atingisse mais de 2 mil%. A maior de todas as inflações. De todas as inflações mensais. 34% ao mês, arredondado. Pelo menos, todas essas moedas uma, a vocação não mudou. Em todas elas, quase que uma oração transformada pela inflação em uma espécie de clamor aos céus. Deus seja louvado. Em todas as moedas, lá está. Deus seja louvado. Sem carimbo, nem retangular, nem triangular, nem redondo. A bem da verdade, durante o governo Collor, essa vocação ao Criador saiu de cena, saiu da moeda. Não apareceu mais na moeda depois do Collor. Tudo indica, pelos fatos que se sucederam, não foi bem uma decisão abençoada essa do senhor Collor. Acho que toda essa história da nossa moeda, com tantos zeros cortados por nossos planos e tão longos acrescentados pela inflação, pode ter o testemunho mais puro e mais eloquente da importância do plano real que festejamos no dia de ontem. As figuras notáveis de nossa história, estampadas nas nossas diferentes moedas, deram lugar a uma imagem única que dizem representar a República. Dizem porque a República também não usa mais as figuras tão respeitadas na face da sua moeda. E as atitudes por aqui não têm sido assim tão republicanas. No reverso da nota do real, animais da nossa fauna. Beija-flor, tartaruga, garça, arara, micro-leão, onça-pintada e garopa. Como se vê, alguns também correm o risco do perigo da extinção. Então, pelo sim e pelo não, o real manteve a escrita. Deus seja louvado. Voltou a nossa moeda, o que tinha sido tirado pelo senhor Collor. E para reforçar o louvor, agora em letras um pouco maiores. A experiência anterior indica que é bom não arriscar. O plano real completa 20 anos. Duas décadas. Quando as outras moedas não passavam de meses ou pouquíssimos anos. Tanto tempo. E quem não se lembra daquele barulhinho torturante das maquininhas de aumentar preço no supermercado? Aquele tempo em que cada vez mais sobrava mês depois do salário. Quando estocar alimentos não era sinal de fartura, mas de um verdadeiro investimento. Era investir, porque amanhã custava o dobro. Quando os alimentos sumiam das prateleiras, quando o congelamento não era sinal de preservação dos alimentos, mas de atitude quase que desesperada para conter aumentos galopantes de preço. Dos galopeadores que confiscavam os bois no campo, dos Dovernight, dos Open Market e tantos outros nomes que dispensam tradução. Não valia mais apenas produzir, bastava ser esperto no mercado financeiro. Triste memória que só valoriza o plano real. Ainda não atingimos o ideal, porque todos sabemos e ainda sentimos. Nesses 20 anos, amargamos uma inflação de quase 350%. Alta, é verdade, mas muito. Muito aquém dos tempos do cruzado e do cruzeiro. A tal maquininha de corrigir preços deixou de produzir sons de samba de gafieira. Hoje toca valsa. O ritmo é mais compassado. A inflação que ultrapassou os 30% mensais hoje é temida se passa dos 5% anuais. De 30% mensais, hoje 5% anual. Tudo era movido pelo que se chamou inércia. Os preços eram aumentados como antecipação à inflação que ainda viria. Nesse campeonato de regras, marcado o salário eram sempre os rebaixados. Aos mais pobres, o cartão vermelho da conta negativa. Mas a importância de nosso período de 20 anos de relativa estabilidade dos preços vai além da preservação do poder aquisitivo, o que por si só já seria fundamental. O real nos devolveu a confiança na moeda. Devolveu, como disse antes, como decorrência a importância do simbolismo que ele representa. Contribui na devolução, porque não de nossa autoestima, enquanto da nossa própria soberania. O Plano Real foi concebido durante o governo Itamar Franco. E eu acho que uma das palavras que mais de perto podem traduzir o pensamento do presidente Itamar Franco é exatamente soberania. A história ainda está a dever um reconhecimento ao presidente Itamar na sua defesa do país, enquanto nação independente. Não é à toa que ele foi naquele momento de forte pressão internacional pela privatização das nossas riquezas e por ser favorável da privatização folclorizado pela grande imprensa que tentou até ridicularizar a figura do Itamar. Chamavam o Itamar, na grande imprensa, de jurássico, ultrapassado. Mas ele não dava maior importância a isso e continuava o seu trabalho. E continuava no seu ideal para um país que ditasse seus próprios rumos, em benefício do povo brasileiro, e não da sanha predatória daquele da quem o lucro estava acima do bem comum. Como líder do governo, Itamar Franco, aqui no Senado, participei das reuniões preparatórias do Plano Real. E ouvi diretamente do presidente a firme determinação de que algo havia de ser mudado, principalmente nos rumos da economia, nos efeitos que a inflação desenfreada causava nas populações mais pobres, principalmente. Ele e seu importante ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que ele convidou numa hora muito importante e numa hora muito difícil. Fernando Henrique, que aceitou levar adiante o ministério que ele não queria, mas que aceitou, e escolheu a equipe com a qual ele, com apoio integral do presidente, mas com a ação enérgica do ministro da Fazenda, levou adiante, e que ontem festejamos 20 anos, o Plano Real. Passado o tempo, 20 anos depois, e todos nós temos por obrigação de relembrar como um plano de tamanha envergadura foi discutido, votado no Congresso Nacional. Hoje é diferente. Naquela época não houve barganha, não houve interferência indevidas no trabalho do Legislativo. A aprovação do Plano Real não foi trocada por emendas parlamentares, nem pela indicação de apadrinhados para cargos do Executivo. Sempre vale a pena lembrar o contexto daquele 1994. O Brasil saía de um processo doloroso, do impeachment de um presidente da República. Vinha de planos econômicos que se valiam do congelamento de preços, que se autoalimentavam na escassez de produtos. Pairava ainda no ar o cheiro de chumbo, separado tão somente por um presidente que também não foi eleito, porque morreu Tancredo, aclamado pelo povo, ainda que ungido pelo colégio eleitoral.